Bom dia a todos, meu nome é Juliana, a gente vai começar aqui mais uma videoconferência da disciplina de contabilidade, especificamente a parte de contabilidade geral. Eu estou aqui com a professora Maria Denise, que vai tentar responder as perguntas, vai começar a responder todas as dúvidas dos alunos que estão presentes no nosso polo. Então eu vou começar primeiro com o polo de Araranguá. Bom dia, Araranguá.
Dos exercícios e partidas jogadas.
Você está escutando bem?
Agora eu vou.
Meu nome é Jesse. Eu tenho a primeira dúvida sobre. Oi? Assustando?
Jesse, pode repetir a sua pergunta que a gente não ouviu.
Nossa. Minha pergunta é sobre a aula, a terceira aula que ia ser disponibilizada no ambiente, que é justamente sobre partidas dobradas. E não foi disponibilizado, quer saber se ela vai ser ainda antes do exercício ou não?
É um problema meu. Problema de a videoaula, quem tem que liberar vocês?
Já está gravada.
Já. Jesse, eu vou responder essa pergunta. Hoje essa aula vai estar disponibilizada no ambiente ainda, tá? Ok? Alô, Araranguá?
Na apostila, na página 116, na formal demonstrativo mutações de patrimônio líquido, não teve jeito de conseguir montar, se dá para dar um exemplo, alguma coisa para a gente poder ter uma base.
Justamente. Nessa terceira aula, eu faço essa demonstração passo a passo. Tá? Então, como é que é essa demonstração? O que, que ela representa? Você tem um pouquinho dela lá na unidade 5, que eu falo das demonstrações, e eu explico um pouquinho para que, que ela serve. Na realidade, ela serve para você... ver toda a movimentação do patrimônio líquido, todas as contas que fazem parte do patrimônio líquido. No nosso caso específico aqui, eu não pego todas as contas porque não é o objetivo ensinar que o patrimônio líquido tem reserva de capital, tem reserva de lucros e tudo mais, porque para vocês, futuros administradores, isso não é o mais importante no sentido de fazer a demonstração, mas entender a demonstração. Então, o que, que tu faz primeiro, olhando lá na tua apostila? Saldos em 1º de dezembro de 2006. O que, que é isso? É que essa companhia ela já foi criada no ano anterior. Então, eu vou lá, busco os saldos iniciais que estão naquele balanço anterior e trago para cá, referente àquelas contas do patrimônio líquido, que no nosso caso são só capital social e não capitais sociais. Aí eu peço que vocês consertem, que é um outro erro, né, que a conta, o nome dela é capital social. Neste caso, só tem reserva legal, lucros acumulados e os totais. Esses totais, porque isso aqui é uma matriz. Ela tem que fechar vertical e horizontalmente. Ok? Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar lá os saldos iniciais. Aí, você tem a memória dos lançamentos. Quando eu falo em memória, é a questão cronológica. O lançamento dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Em que momentos do mês de dezembro você teve alterações nessas contas? Por exemplo, você teve incorporação de reserva legal ao capital social. Então, você vai lá na conta reserva legal, você vai colocar aquele valor que está dito no lançamento e vai colocar entre parênteses. Por quê? Porque, na realidade, quando você fez o lançamento no razonete por partidas dobradas, você debitou essa conta e creditaste a conta capital social. Então, na conta capital social vai aparecer o mesmo valor sem os parênteses. Por quê? Porque é um número positivo. É o que aumentou a conta capital social. Ok? Assim sucessivamente em relação às outras. Por exemplo, aumento de capital social. Teve um momento no exercício que a gente didaticamente disse que os acionistas aumentaram a conta capital social. Quando aumenta a conta em capital social por integralização de bens ou de recursos, Você sempre vai somar, porque no fundo o que você fez? Você fez um lançamento de crédito na conta capital social, lá no Razonete, e você debitou as contas que integralizaram esse capital, ou caixa, ou mercadorias, ou material de expediente, ou material de limpeza, ou equipamentos, veículos, não importa. O que o sócio entregou para a empresa, ok? Por isso que vai direto nos totais, porque esse aumento repercutiu lá no ativo. O ativo que aumentou. O patrimônio líquido, eu continuo insistindo, ele não existe no mundo real. Ele é um mero grupo de contas que representam números. Mas o que é dinheiro, o que é recurso, o que é bem, está no ativo. Ok? Isso não pode ser esquecido. Aí tem lá, lucros acumulados incorporados ao capital social. Também privilegiamos no exercício, até para vocês treinarem, que aqui não deixa de ser um treino, que no momento do exercício, nós também aumentamos a conta de capital social com lucros. Por que na prática a gente aumenta a conta capital social? Porque, lógico, o acionista quer ter um maior retorno sobre a sua cota parte do capital investido na empresa. Então, numa empresa de responsabilidade limitada, como é que ele vai saber se é legal estar nessa empresa? Só recebendo dividendo? Não. Ele vai querer que a sua cota parte do capital aumente. Então, a conta lucros acumulados também está dito na lei, no artigo da lei que fala dele, que ele pode ser utilizado para esse tipo de finalidade, assim como a reserva legal. Tá? Aí tem lá, lucro líquido do exercício. O que é o lucro líquido? Aquela última linha da DRE, onde você fez o confronto das suas receitas e das suas despesas. O que são as receitas? É tudo aquilo que você ganhou com a venda da mercadoria ou com a prestação do serviço. Ok? E o que são as despesas? São todos aqueles ativos que você precisou sacrificar para obter aquela receita. Senão você não dá. Então, desse resultado ser positivo, eu vou distribuir dividendo. Se negativo, não vou distribuir. Eu vou jogar isso lá no... Por exemplo, você deu prejuízo. Como é que eu vou fazer o lançamento? Eu vou encerrar na conta RE. Você deve lembrar que tem uma conta RE aí. Que é a apuração do resultado do exercício. Então, lá para encerrar aquela conta, em vez de fazer um lançamento de débito, eu tive que fazer um lançamento de crédito para zerar. Porque eu tenho mais despesas do que receitas. Ok? Consequentemente, eu tive prejuízo. Então, se eu creditei a conta de RE com aquele valor do prejuízo, eu vou debitar a conta dos lucros acumulados. Porque eu vou diminuir o saldo que eu tinha. Porque eu tive um prejuízo, um resultado negativo. Ok? Aí não distribuo dividendos. Agora, os exercícios foram feitos aqui didaticamente para ter lucro. E ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Não teria sentido didaticamente eu criar exercícios que dessem ter prejuízo. Aí eu estaria... sendo negativa com vocês, não é meu objetivo, eu quero que vocês gostem de contabilidade, ok? Então, se eu tenho lucro, eu vou colocar lá, na conta lucros acumulados, aquele valor, e vou colocar nos totais. Por que nos totais? Porque esse reflexo positivo também ocorreu no ativo. Se eu tinha mercadorias registradas por 1.000 e vendi por 2.000, foi legal, não foi? Aumentou o meu ativo. Eu tirei 1.000, que foi a mercadoria que eu entreguei, que o cara levou, o cliente, mas em compensação, ou eu tive uma conta de direitos a receber, se eu vendi a prazo, ou meu caixa ficou mais gordo, mais interessante. Então, eu tenho que destinar. Como aqui na apostila eu só estou ensinando duas destinações, e quero deixar muito claro, pelo artigo 202 da lei, que fala de dividendo, você quando tira o dividendo, você deduz a parte da reserva legal pela lei. Didaticamente, nós não fazemos isso, para não confundir mais o aluno. Então, a gente sempre parte do valor original do lucro obtido. Ah, foi 1.000 o lucro? 1.000 é a base de cálculo para tirar a reserva legal, continua sendo 1.000 para tirar o dividendo. Isso é didático, tá? A apostila está toda feita nesse sentido, porque aqui é o que eu quero que vocês entendam que tem que fazer isso. Tá bom? Então, em relação aqui ao exercício, você vai tirar lá a parte que foi dito que é para reserva legal, você vai debitar a conta de lucros acumulados no valor da reserva legal e vai excreditar a reserva legal. Como é que fica na DMPL? Na conta reserva legal, você vai ter um número positivo, sem parentes, e na conta lucros acumulados, você vai colocar os parentes. Ok? A mesma coisa para dividendos. Neste nosso caso, dividendos, está sempre a pagar nos exercícios que eu dou, com exceção do mês, acho que de novembro, que eu faço já pagar na hora para fazer uma situação de caixa zerado, para mostrar que isso didaticamente foi arranjado. Na prática, isso não acontece. Muito raro você ter um caixa zerado numa empresa. Até porque fica difícil para a empresa. Ok? Então, no dividendo, o que aconteceu? Parte daquele lucro líquido é teu, como sócio da empresa. Você tem esse direito. Senão, não tinha sentido eu ser sócio de empresa. Eu pegaria o meu dinheiro e botar na poupança. No mínimo, vou ganhar 6% ao ano, que o governo me garante constitucionalmente. Concorda? Então, dividendo não deixa de ser isso. É a remuneração do capital que eu investi na empresa. Então, eu tiro do lucro, porque isso não é mais da entidade. Isso agora é meu, sócio. A lei me dá um valor. Eu não posso tirar tudo, senão a empresa vai quebrar. Não dá. Por isso que a gente só pega uma parte desse resultado. Ok? E sempre esse dividendo, eu quero deixar claro que num chat alguém perguntou por que estava tirando de um valor X e não do Y. É para dizer que é em cima daquela linha última da DRE. É do lucro do período. Não é do saldo da conta lucros acumulados. Porque no saldo da conta lucros acumulados eu tenho resultados de vários exercícios sociais. Um exemplo, a Sadia tem 65 anos. Quantos valores foram colocados, foram deixados nessa conta? Então, o dividendo e a reserva legal é em cima do lucro líquido. Aonde que eu vejo o lucro líquido? Na DRE. Eu não vejo lucro líquido na conta lucros acumulados. Lá eu costumo dizer em sala de aula que é um balaio de liquidação. Onde tudo aquilo que tu não quer, você joga lá dentro. Não é que você não queira o lucro, mas é para entender que aquela conta serve para guardar os resultados remanescentes de cada exercício social vivido por aquela gestão, por aquela administração, por aquela empresa. Ok? Então, você vai lá e tira de dividendos, deixa negativo, e o valor vai para o totais também entre parênteses. Por que ele vai entre parênteses também? Partidas dobradas. Por quê? Porque ou eu paguei à vista, saiu o dinheiro de caixa, eu paguei, ou eu fiquei com uma obrigação lá no passivo. Tá? Aí, o que eu faço? Eu somo a coluna capital social, chego no resultado. Somo a coluna reserva legal, somo lucros acumulados. Depois eu somo horizontalmente. Eu tenho que fechar, isso é uma matriz. Se não fechar, a dica é, errei algum lançamento. Esqueci alguma coisa. Quero ressaltar outra questão. Eu não queria que um grupo de contas capital integralizar. Mas vocês têm um exercício lá que tem capital integralizar. Na apostila, depois, mais à frente. O que é o capital integralizar? É aquela parte do capital social que foi dito no contrato social que eu ia entregar tal dia, tal hora, tal momento, e eu ainda não entreguei. Ou porque eu tenho prazo ainda, ou porque não consegui fazer isso. Né? Então, essa conta capital integralizar é um direito que a entidade passa a ter em cima do sócio que não entregou a parte dele. Pelo conceito de direito que nós temos, esse direito devia estar no ativo. Eu tinha que ter lá uma conta no ativo, direito sobre o sócio do seu José da Silva que não entregou capital. A lei convencionou que, como isso é uma dívida do sócio e não do cliente, deve ficar lá no patrimônio líquido, logo abaixo da conta capital social. Então, isso é uma convenção. Mas a ideia do direito é o mesmo, é um direito que é do ativo. Mas, por convenção, eu tenho que colocar lá, infelizmente. Fica um pouco mais complicado para quem não é contador, mas para quem está na prática, entende tranquilamente essa questão. Ok? Então, seria essa demonstração seria isso. Você vai pegar o livro, por exemplo, do Marion, Contabilidade Empresarial, que é mais acessível, você vai ter um modelo de todos os tipos de reserva que tem lá no patrimônio líquido, se você quiser olhar. Não só você que eu estou respondendo a pergunta, mas todos os alunos que estão ouvindo e que quiserem. Ok? No próprio livro Contabilidade para Não Contadores, também tem um capítulo sobre demonstração das mutações do patrimônio líquido, que não é obrigatória pela lei. Nem com essa mudança da Lei 11.638, não passou a ser obrigatória, por incrível que pareça. Só que a CVM obriga todas as empresas de capital aberto que vendem ações no mercado que publiquem ela como obrigatória. E nós, então, exigimos dos alunos que saibam interpretar. Ok? Respondi a tua pergunta?
Respondeu sim, obrigado.
Mais alguma pergunta no polo de Araraguá?
Não, por enquanto não.
Obrigado.
Então vamos passar para o polo de Criciúma. Bom dia, Criciúma.
Não, não tenho pergunta no momento.
Não tem pergunta? Então, vamos passar a palavra para o polo de Florianópolis. Quem está aqui presente com a gente? Alguma pergunta?
Eu gostaria que o princípio da oportunidade fosse um pouco mais explanado. Eu entendi todos os outros princípios com facilidade, mas o da oportunidade ainda ficou um pouquinho nebuloso para mim.
Então, para você entender o princípio da oportunidade, ele é bem simples.
Pode repetir a pergunta dele, os polos poderiam vir também.
Ah, tá.
Nome
também. Qual é teu nome?
Meu nome é Demival, sou do polo de Florianópolis. Eu gostaria de que fosse explanado um pouquinho mais assim, a fundo, o princípio da oportunidade, pois eu não tive um pouco de dificuldade para entender.
Tá, ele quer entender um pouquinho, então, para aqueles que não ouviram, é o princípio da oportunidade. O que, que ele quer dizer? O princípio da oportunidade, ele veio, assim, vamos dizer, para dar uma regulada nas escritas fiscais dos escritórios de contabilidade. Né? Por quê? O que, que ele quer dizer? Que o lançamento, quando ocorre na empresa, por exemplo, vendi mercadoria agora, nesse exato momento, eu já deveria ter um sistema informatizado de tal forma que esse lançamento contábil já fosse feito. A mercadoria já saiu da empresa, deu baixa no estoque, contabilizou no livro fiscal o ICMS ou o IPI, se tiver, fez o lançamento todinho. Então, isso é a tempestividade, o lançamento feito no momento em que ele ocorre. O princípio quer dizer isso, que a contabilidade tem que respeitar essa questão. Então, no momento que ele ocorre, ele já deve ser contabilizado. Porque na prática a gente sabe que não é bem assim. Até por uma questão de trabalho. Tipo o Angelone, vou usar esse exemplo porque esse mercado aqui a gente conhece bem. Ele tem um sistema informatizado de tal forma que quando o código de barra passa na maquininha, o produto é dado baixo, o lançamento contábil é feito, tudo está registrado. Então, obedece fielmente o princípio da oportunidade. Mas aquele mercadinho lá do lado da nossa casa, ele dá baixa no estoque na hora que o cliente leva o produto? Não. Tanto que o inventário dele, lembra no inventário, a gente já colocou na apostila, ele é periódico, o nome já está dizendo. Ou seja, como é que o escritório vai controlar? Pelo estoque inicial que tinha na empresa, as compras do ano, que é pior ainda, porque leva um ano para fazer isso, e vai ver quanto que sobrou. Efetivamente, deveria ir lá contar cada item na loja, ou no mercado, ou onde for. Quando é muito produto, se faz por amostragem, não tem como. Então, o que, que a gente vê, que a gente percebe na prática? As pessoas têm controles gerenciais, ou uma planilha de Excel, ou do jeito que o dono da loja achar que dá para ele saber se tem ou se não tem produto. Então, o princípio da oportunidade, nesse exemplo agora, ele fica muito prejudicado. Né? Por exemplo, se o dono da empresa quiser que o escritório de contabilidade diga para ele aonde que ele está errando administrativamente, o escritório provavelmente vai ter dificuldade de responder. Mesmo hoje usando softwares sofisticados que te ajudam, mas a informação demora a chegar no escritório. Pensem comigo. Por exemplo, eu sou síndica de um condomínio, quando é que eu mando a documentação do condomínio para o escritório? Quando terminou o mês? Ontem terminou o mês de fevereiro. Então, hoje eu não vou nem tirar o extrato bancário, porque eu tenho que esperar segunda-feira, porque se teve algum lançamento essa noite, do dia 29, vai aparecer para mim só na segunda. Então, olha, eu já tenho essa dificuldade. Aí, segunda-feira eu vou sentar, vou juntar toda a documentação e vou mandar para o escritório. O escritório vai receber, pela ordem de serviço que ele tiver lá dentro, pela quantidade de volume, ele vai registrar isso no máximo até o final do mês, porque eu exijo um balancete no final do mês. Mas porque eu exijo? E quem não exige? Né? Tem muita empresinha, gente, que os contadores fazem só na hora do imposto de renda. Infelizmente. E vocês, fazem o imposto de renda de pessoa física de vocês todo mês ou só quando o leão pede? O princípio da oportunidade também está aí, ó. Você, quando vai vender um bem, você não cuida da tua avaliação patrimonial? Tem que vender, tem que olhar. Porque depois que tu vendeu e tu botou o valor, tu vai ter que informar na receita. Não pense que tu vai poder burlar isso. Porque você cai na malha fina. É a mesma coisa. Nós também prestamos informações e devíamos olhar para esse princípio. Tá? Não sei se eu respondi toda a tua pergunta. Obrigada também.
Mais alguma pergunta aqui em Florianópolis?
professora Cantucho, do Polo de Laguna. Bom dia.
Bom dia.
Sobre a apuração do resultado, né? Uhum. Que é o confronto das receitas oferidas e
das despesas incorridas.
A senhora poderia...
No fundo, essa conta, ela... Como é que eu vou dizer assim um termo interessante? A gente diz... Oi? Ah, tá. Ele está perguntando da conta da apuração do resultado do exercício. Ele quer que eu explane sobre ela. Ok? Então, o que, que ela é? Na realidade, ela é um lançamento contábil para fazer o encerramento das contas de receita e despesa. Então, a gente sempre diz que essa conta, ela é a mãe das contas de receita e de despesa, que é filha da conta lucros acumulados. A gente faz uma hierarquia brincando com os alunos para ficar fácil de entender. Então, por exemplo, eu preciso saber se eu tive lucro ou prejuízo. Aí eu crio essa conta só para fazer esse confronto de débito e crédito mesmo. Certo? Então, lá eu vou lançar as receitas todas auferidas nessa conta e todas as despesas no mesmo razonete. Aí eu pego uma calculadora e vou perceber se eu tive mais receitas ou mais despesas. Esse resultado, olha bem como essa conta é. Eu digo que ela nasce e morre na mesma hora. Eu uso um termo assim, porque vocês perceberam que as contas patrimoniais, elas não morrem quando termina o exercício social. Elas permanecem com saldos nos seus números. Mas as contas de receita e despesas morrem. Você mata as contas mesmo, o termo é feio, tal, mas é meio nesse sentido. Eu mato as contas de receita e despesa dentro da RE. Eu encerro aquela conta. E o resultado que eu obtive desse encerramento vai para lucros acumulados. Então, eu jogo esse resultado, ou prejuízo ou lucro, que a gente já explicou quando falou de DMPL. Então, ela serve só para isso. Ela é uma conta que tem um momento distinto no tempo, ou seja, ela nasce no dia 31 ou no dia 30, ou no último momento do exercício social, quando o contador está encerrando as receitas e despesas. Ele cria ela para isso. Você pode pegar a apostila e olhar. Ela vai lá, você vai ter o total da receita, o total da despesa, mais receita significa que eu vou ter lucro. Mais despesa significa que eu vou ter prejuízo. Aí eu faço o lançamento de encerramento. Por isso que se eu tenho mais receita, onde é que eu encerro a conta? Do lado da despesa. Lembram? Eu vou botar o valor lá do lado da despesa. Aí para zerar. Se eu pegar a calculadora agora, vai ser zero de cada lado. Não matou. Ficou igual. Equilibrou. Aí se eu debitei a conta de ARE, eu vou creditar a conta de lucros acumulados. Por quê? Porque eu tive lucro. Se eu debitar a conta de lucros, é porque eu tive prejuízo lá. A minha despesa foi maior. Então, ela é uma conta assim, transitória. Ela só serve para isso. Ela não aparece em nenhuma demonstração. Vocês já perceberam, né? Eu digo que a RE é o termômetro para eu fazer a DRE. Se eu fiz todos os lançamentos certinhos dentro da RE, a minha DRE vai ter que mostrar os lançamentos que eu fiz nela. Então, eu sempre uso fazer primeiro o encerramento da receita, porque a receita é o primeiro grupo que eu tenho que pôr na DRE. Mas o aluno é livre, se ele quiser encerrar primeiro salário, se ele quiser encerrar despesa com reprografia, para mim não vai alterar a ordem final. Mas didaticamente seria melhor eu fazer já pensando na DRE. O que, que vem na DRE primeiro? Isso é um exercício que vocês têm que fazer para a prova, já que vocês querem uma dica. Tá? Eu vou cobrar uma DRE na prova, com certeza. Então, já estou dando uma dica aí. Como é que faz a DRE? Olhando para a conta de RE. Ok? Deu para entender?
Muito obrigado, professor.
Ok.
Senhor, meu nome é Bernardo, pode Florianópolis também. Uhum. Só a dúvida é esse parêntese no balanço patrimonial aí, no lado do...
Tá. A dúvida do Bernardo é o parêntese dentro do balanço patrimonial. Vocês percebam que esse parêntese do balanço patrimonial é dentro da técnica de balanços sucessivos. Porque é para mostrar que as contas de receitas aumentam o patrimônio líquido e as contas de despesa diminuem o patrimônio líquido. Posso exemplificar. Vamos aqui para a câmera de documento. Ok? Então, por exemplo, lá no nosso balanço, a gente já aprendeu que as contas de resultado e que as contas patrimoniais têm o seu devido lugar no demonstrativo, certo? Então, Quando o patrimônio líquido aumenta, é porque eu, quando criei a conta, certo? Vamos dizer, capital social, o lançamento é deste lado. Sempre que eu lançar alguma coisa do lado direito, eu estou aumentando esse saldo. Mas como é que ficaria na técnica de balanço sucessivo, se eu fosse... Como é que eu poderia colocar despesa de serviços prestados lá, despesa com salário? Se eu deixasse esse número positivo, ninguém iria diminuir. E, na realidade, essa despesa que eu incorri para prestar esse serviço reduziu o meu ativo. Ou saiu do caixa ou eu ainda vou pagar, que fica os salários a pagar, que depois eu vou acabar pagando. Então, para ficar claro para o aluno perceber, nós colocamos a conta de despesa dentro do parênteses para que na hora que você usar a calculadora, você lembre que esse valor tem que ser deduzido, porque ele deveria ter sido feito lá no razonete deste lado. Tanto que nas partidas dobradas as despesas são contas devedoras, que a gente explica na própria apostila, né? Que esse lado é as contas devedoras. Não sei se eu respondi. Tá bom? Obrigada também.
Bom, então agora vamos para o polo de Lages. Bom dia, Lages. Oi? Alguma pergunta do polo de Lages?
Sim. Meu nome é Marceli, bom dia. Professor, nós estamos com uma dúvida na página 110 e na página 115 do exercício.
Na página 110, o que é?
Tá, na página 110, justamente no item N ali, ele fala em dezembro de 2020, uma vez apurado o resultado de dezembro, deles são destinados 200 para a reserva legal e 20% para dividendos, né? O percentual de 20% é aplicado sobre o valor do lucro líquido no quadro 70. Então, aí nós temos essa divergência, porque quando a gente apurou os lucros acumulados do quadro 69, deu um valor. Então, a gente está encontrando uma dificuldade para saber o que é o lucro líquido de dezembro. Se eu, digamos, nesse razoamento aqui da folha 69, aqui nesse, nós temos 6.400. Aí já vinha lucro de 3 mil acumulado anterior. Nós ficamos com essa dúvida de saber o que é lucro líquido.
Eu já... Porque, assim, posso te responder já? Eu já percebi o erro, tá?
Tá.
Quem colocou os quadros aqui, colocou o número 70, e é o número 72. É da DRE que você acha o lucro líquido, ok? Vai lá na página 115, lucro líquido do período. Achou? Pois é, então você percebe que, ó, o que eu quero deixar claro para todos vocês, para todos os polos, e eu, antes de entrar na vídeo, eu reclamei aqui com os alunos que estão presenciais, é que, infelizmente, todas as correções que eu fiz na apostila, no período de elaboração, este exercício não foi arrumado. Isso não quero eu me isentar do problema, mas eu já conversei com o próprio curso de administração, e o pessoal sabe que isso aqui é um erro da pessoa que colocou... na grade para ir para a gráfica, tá? Então, tem vários erros, saiu uma errata já, e eu peço desculpas para vocês, mas no meu material isso não está ocorrendo, no meu pessoal, tá? Como eu não coloquei quadros enumerados no meu material, isso quem fez foi a pessoa que revisou. Então, em vez de ela botar o quadro 72, ela colocou 70, tá certo? Porque se você for para os 70, como está ali, tu concordo com você. Você vai achar que o saldo da conta lucros acumulados é que tira o dividendo, mas não é. Lembra que eu expliquei antes, quando eu ensinei DMPL? Então, é dentro. Eu sempre tiro do lucro líquido daquele período. Tá certo? Respondi a tua pergunta?
Sim, mas nós ainda estamos com mais uma dúvida também. A minha colega anotou que tem um exercício no virtual para a gente responder e enviar. Ele diz um saldo lá de 19 mil, mas nós temos todos 23.800. Será que é algum erro também?
Pode ser, daí eu teria que, para eu poder dizer para você com segurança, eu preciso olhar lá na aula o que, que aconteceu. Porque pode acontecer isso, pode ter um erro. Deu? O que eu vou fazer? Eu vou. Eu vou dar uma olhada na aula e daí eu peço para colocar no ambiente. Ok? Porque eu não tenho agora aqui o meu slide.
Exercício para a gente entregar na segunda já. A tabela do exercício 3, unidade 3. Do Excel. É o 475.
Você já corrigiu?
A gente já viu, mas...
Não queres responder?
Bom, eu posso falar aqui, então, a gente está recebendo informação que realmente está errado no ambiente. A gente coloca uma errata, então, na segunda-feira e prorroga a entrega em 2 dias, aproximadamente, ok?
Olha que eu ainda coloquei pouco, tá?
Tudo bem, Marcelino?
A gente
está sentindo
falta dessa aula que não foi organizada. Faltou explicação sua para completar o exercício.
Então eu acho que a aula que tinha que ter sido disponibilizada antes. Esse é o problema. Inclusive para a prova, né?
E eu vim justamente para isso, para talvez tentar prorrogar e deixar para o final. Né? Porque essa aula, eu senti falta. Na verdade, a senhora não chegou nem a terminar de citar a unidade 3 da aula, da apostila. E aí ficou faltando partidas dobradas, ali ficou faltando mais alguma coisa.
Faltou unidade 4 também.
Para concluir esse exercício, eu senti dificuldade. Dei que a maioria também.
Ok, então a gente fica combinado assim. A gente vai prorrogar a entrega dessa atividade e essa aula vai estar no ambiente ainda hoje. Okay. Tá bom? Mais alguma pergunta no Polo de Lages?
Sem perguntas, obrigada, professora.
Obrigada também.
Então agora vamos para o polo de Tubarão. Bom dia, Tubarão.
Vai. Bom dia, professora.
Bom dia.
Meu nome é Rodrigo e eu estou com dúvida. Consegui fazer a primeira parte toda do exercício, mas na página 115, quando fala em integralização do capital social, eu estou com dúvida naquela questão ali. Eu quero saber o seguinte, se o que sai do lucro acumulado e vai para o capital social, se aquilo é uma integralização do capital social, e se o que sai da reserva legal e vai para o capital social, também é uma integralização do capital social.
Não, o termo, se você ler bem, está escrito ali como sendo incorporação. Tá? Porque a integralização, para você entender, é aquela questão do sócio entregar recurso. Isso é integralizar. O sócio entregou ou dinheiro, ou um veículo, ou uma máquina, ou mercadoria, um bem para a empresa. Em outras palavras, ok? E quando eu pego parte do saldo da conta lucros acumulados ou reserva legal, eu apenas estou incorporando. Por que que eu faço isso? Para dar ao sócio uma satisfação para ele, que a empresa está indo bem, o saldo da conta lucros acumulados está enorme, porque eu não posso destinar tudo como dividendo. Então, eu vou mostrar para o sócio que eu estou pensando nele também, não só na minha empresa. Enquanto administrador dela, ok? E a reserva legal, se você ler o artigo 193, ela tem um limite para ser constituída, certo? Até 20% do capital social ou 30%, pegando lá as reservas de capital que a lei fala no artigo 182. Então, isso é uma limitação, ou seja, quando você chegar àquele limite que a lei permite, você pode parar de fazer a reserva legal. Se você para de fazer a reserva legal e no futuro tu começa a ter prejuízo, você não vai ter como salvar a tua empresa. Então, você pode usar da artimanha, isso é uma artimanha, na realidade, que a lei permite, é legal fazer, você vai tirando sempre, todo exercício social, uma partezinha para o capital social. Você vai aumentar o valor da ação, você vai aumentar o valor da cota, vai aumentar a participação percentual do sócio no andar da empresa, no total do capital da empresa. Então, por isso que você faz isso. tá? Isso é incorporação, não é integralização. Entendeu?
A integralização seria o que eu pegaria do capital social e compraria algum bem, algum material, alguma mercadoria. Seria isso?
Não. A conta capital social, querido, é um mero número registrado num contrato social. O dinheiro dessa conta, o que tu quiser chamar, ele vai estar onde? No caixa. Você não compra mercadoria com capital social. Você compra mercadoria com dinheiro. Onde é que está o dinheiro? No caixa. Aquele número expresso no balanço, na conta capital social, é o número que está no contrato social escrito. Lembra do primeira unidade, segunda lá, onde eu coloco que patrimônio líquido não existe no mundo real? Não existe mesmo. Ele é um mero número. Você não compra a máquina com dinheiro da reserva legal, porque na reserva legal você não tem dinheiro. Sempre pense assim, dinheiro, recurso, está no ativo. Ok? Entendeste?
Professora, eu gostaria também de perguntar outra coisa em relação à página 116. No quadro 74, eu entendi o que são a discriminação, entendi. Mas eu não sei como são feitos os lançamentos. É isso que eu não entendi, como são feitos os lançamentos ali. Eu gostaria que a professora desse exemplo de como são feitos esses lançamentos.
Se, na câmera aparece isso aqui? Parece. Deixa eu pegar. Só um pouquinho que eu vou pegar um material que eu quero colocar para você ver como é que faz, tá bom? Deixa eu botar o meu material. Deixa eu achar. Talvez vai ficar muito pequenininho para você, eu teria que aumentar. O que eu queria fazer era fazer ela com você, mas você não vai conseguir ver. Não dá para ler, né? Eu posso aumentar, né? Onde é que eu aumento, querida, agora? Aqui. Não, ele está marcado para não mexer. Aqui ele não está autorizado, só na hora que grava a aula, moço. Na aula que grava, posso.
Isso aí não faz hoje. Felipe, você pode vir aqui na sala um minutinho?
Só um pouquinho, tá? Porque senão tu não vai conseguir ler. Eu vou fazer contigo para você entender. Pode ser? Essa demonstração tá na aula gravada. Nessa 3 aí que não tá disponibilizada. É que, na realidade, Rodrigo, quando eu consegui ver esse material indo para a gráfica, mas vendo assim, correndo, 5 minutos, eu pedi para a designer tirar os resultados, porque ela estava pronta para vocês. Porque como vocês iam ver eu fazer na aula gravada, não tinha sentido dar ela pronta para vocês. Vocês não iam testar. Eu queria aumentar o zoom, não sei fazer isso, infelizmente. Ah, pois é, não está disponibilizado para mim.
Será que
eu? Dá para vocês conseguirem ler aí no polo?
Acho que não.
Eu podia colocar meu...
Aqui dá, né?
Vocês não conseguem ver, eu acho. Aqui na minha apostila presencial eu tenho que economizar papel, senão vocês, como alunos, reclamam do xerox. Mas só para tu entender, olha lá, vê se tu consegue entender. Eu vou fazer aqui na câmera e quero que você acompanhe na tua apostila. Lá, saldo em 1º de dezembro. Quanto que tinha na conta capital social lá na época? 9 mil. Escreve aí 9 mil. Sim. Reserva legal, tinha um saldo de 500, escreve aí 500, ok? Lucros acumulados, 3 mil, que era o saldo que tinha. Lá nos totais, tu vai ter que colocar 1.500, desculpa, 12.500, que é a soma do 9 mais 500 mais 3. Agora, o que, que aconteceu primeiro? Você já fez o lançamento contábil na partida dobrada quando você fez o lançamento lá na apostila. Então, reserva legal incorporada ao capital social, é o próximo item que está escrito aí para vocês, não é? Então, quanto que foi tirada a reserva legal? 350, entre parênteses, 350 positivo na conta capital social. Porque esse lançamento tu fez lá na época, no momento. Você creditou a capital social, por isso que aqui está positivo, e debitou reserva legal. Em totais não vai nada, por quê? Porque não aumentou. Foi só um fato permutativo. Tá? Aí o que aconteceu depois? Aumento de capital social em 3 mil. Esse aumento foi totalmente integralizado em moeda e mercadoria, se não falha a minha memória. Então, tu creditou a conta capital social e tu debitou a conta lá no ativo referente a essa integralização. Então, no total, vale 3 mil. Por quê? Porque o ativo também aumentou. É um fato modificativo. Ok? Aí, o que mais que aconteceu no